fenômeno crescente em Porto Alegre. A gente sai de casa para caminhar no fim de semana e daqui a pouco tem uma rua bloqueada para carros. No lugar dos carros, a gente vê araras, banquinhas, artesanato, roupas, obras de arte e principalmente pessoas a pé. Pessoas ocupando a cidade, circulando nos seus bairros, convivendo a céu aberto. Há um sentimento de comunidade ali, de pertencimento àquela região. Mas essas feiras entregam muito mais, né? Entregam consumo consciente, preço baixo, incentivo para empreender e opção de lazer para a população. É para falar dessas feiras urbanas que a gente começa agora mais um episódio do Perimetral Podcast. Perimetral sempre com a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção, o Eduardo Chaves, a Kizia Abreu e a Rafaela Knevitz. O Fernando Salvador é quem faz a transmissão em vídeo. E o Vicente Nolasco, a operação de áudio aqui comigo, como sempre, Juliana Bublitz. Oi, Ju.
E aí, PG? Como sempre, um assunto que eu acho que tem tudo a ver com o nosso podcast e que é falar da nossa cidade, né? Esse sentimento de pertencimento, de querer ter a cidade mais perto da gente.
E a maneira como a gente quer ocupar, né?
Como ver o espaço público,
do convívio
também,
na cidade. Né? Exato. Dois convidados com a gente hoje, a Natália Guas, foi minha colega na Famecos. Oi, Nath.
Olá.
Tudo bem? A Nath é publicitária, empresária e idealizadora do já tradicional Brick de Desapegos. Tudo bem, Natália?
Tudo ótimo.
Obrigado pela presença aqui com a gente. E o
Obrigada.
Rafael Ferretti, também publicitário, também empresário, fundador da Feira Mosaico. Oi, Rafa, tudo bem? Sou fã da tua feira também, cara.
Legal. Prazer estar aqui.
Tu me vê frequentemente nela, né?
Sim, sim. É sempre uma grata presença.
Obrigado,
né,
obrigado.
Porque
imagina.
Tu acaba sendo tem um olhar que transmite para outras pessoas que não podem estar nas feiras, né? Acho que teu
legal.
Olhar é bem representativo, é bem importante a presença de gente como vocês, formadores de opinião
que
nas
legal,
nossas feiras.
Eu vou começar pedindo para vocês explicarem onde, quando, como essas feiras funcionam, em que situações, com que frequência, o que vendem, quem são os expositores. Pode começar, Nath, de repente. O caso do Brick de Desapegos, né?
Então, o Brick Desapegos, ele surgiu de um desapego meu. Pasmem, estou aqui há 13 anos produzindo feiras de economia criativa, que é o nosso segmento.
Uhum.
Mas o Brick tem um nicho bem especial e específico, que é brechó. Moda circular, sustentável e autoral. Eu sou uma feira de moda. E, bom, tem pequenos empreendedores, né? Tem pessoas físicas que podem desapegar. E marcas autorais, quem produz suas peças. Acessórios também, calçados, enfim. Moda para todos, que eu sempre falo. E o Brick Desapegos, ele surgiu indoor, depois ele foi para dentro de um espaço fechado, depois ele saiu para rua. No fim, o Brick, ele transita entre diversos espaços. A gente adora uma rua. Rua, às vezes, é um pouco complicado, porque isso permite um pouco que a gente não viva disso, né? Então, como eu vivo disso, muitos empreendedores precisam disso e vivem disso. Tem gente que ganha um pouquinho a mais ali, né? Trabalha numa outra coisa durante a semana, mas no final de semana faz feira. Mas tem gente que realmente vive das feiras,
é
né?
É mesmo, é que sim, que o empreendimento delas é esse. É participar dessas feiras como vendedor.
No caso, assim, marcas autorais e brechós itinerantes. Elas vivem de feiras. É difícil, às vezes, para essas mulheres.
Sim, ter uma loja física.
Ter uma loja física. Até um online, que assim, a gente acha que é super fácil. Faz um videozinho ali, no Instagram.
Uhum.
Não é assim tão fácil e demora, né? Uma feira, tu tá ali, tu tá com um monte de gente. É mais fácil, né? Tem mais visibilidade. Essa pessoa tá trabalhando para que isso aconteça, né? Então, é isso, assim.
Tu falou sobre os locais ali. Dá alguns exemplos, Natália, que tu disse que varia bastante, né?
Hoje, o Brick tem feira no Ocidente mensal. E agora, mais uma feira na BU, com as crises climáticas, né? Porque o Brick é bem ativista e bem ligado à moda sustentável. Eu sou representante do Fashion Revolution. Então, eu tenho uma consciência aí, mais do que ambiental, social, enfim. Mas eu enxergo que hoje as feiras de rua, elas precisam repensar um pouco os formatos por causa...
Da mudança
da chuva.
Climática.
É.
Uhum.
Então, a gente tá focado esse ano em dois espaços físicos, que é o BU, que é o antigo Cine Teatro Ipiranga, e o Ocidente, e a Vieira de Castro, que é uma nova rua aí que a gente descobriu, inédita, que ninguém nunca fez.
Esse na rua mesmo, né?
Na rua, é. Feira de rua é demais, mas tem esse complicador, assim. E pra gente passear por calçadas, e quem mais quiser a gente por perto, é só convidar. Porque o Brick adora fazer parcerias e quer botar esse nosso projeto pra girar, pra compartilhar. Enfim, esse é o grande lance.
E o Rafa, como é que é? Explica um pouco mais da Feira Mosaico pra gente. Como é que funciona? Onde é que fica?
Bom, deixa eu falar um pouquinho como é que eu comecei.
Boa!
Tá. Assim, o meu viés foi um pouco mais essa questão que o PG traz da ocupação de rua, né? Eu trabalhava como DJ, realizador de eventos noturnos, né? E dentro dessa veia artística, fazendo parte de um coletivo de resistência cultural em relação ao Cais Mauá, né? Eu fiquei responsável pelos eventos para daí a gente divulgar o que a gente estava questionando na época sobre a concessão anterior ao Cais Mauá, que estava sentado em cima da concessão já há 10 anos e o Cais estava fechado. A gente queria o Cais aberto, né, ao público, e que a coisa andasse. Então, para isso, a gente viu que mais do que publicar cartas de manifesto, mais do que era importante a gente fazer eventos que atraísse pessoas para a rua, né, porque a gente queria falar de espaço público. Então, seria ocupar um espaço público para as pessoas poderem ver o que a gente estava querendo, né? Só que a gente não podia usar o Cais, né? Então, a gente tinha espaços alternativos. A gente começou a fazer umas festas era manifestas, né, a gente chamava, ali na Sepúlveda.
Lembro.
No Largo da Sepúlveda. A gente começou a fazer ali.
Tinha bandas, às vezes,
tinha
que
bandas,
tocavam. Era bem divertido,
daí
eu
tocava na noite.
Só um parêntese. Manifestas. Sensacional. E tu vê que o cara é um publicitário também, né? Porque que nome é esse? Fantástico.
A maior parte dos produtores de feiras são publicitários.
É verdade.
Isso deve ser uma coisa de criatividade, né? De botar cara. De
expressão, né? Eu gosto adoro botar nome nas coisas. Né? Uh-huh. Mosaico, eu batizei. A festa que eu tinha, eu adorava o nome. Era Pulp Friction.
Tá, mas eu te interrompi. Continua, por favor.
Tá. Então, daí assim. Mas dá o gancho bom. Daí, como eu tocava na Pulp Friction, né? Eu também tocava nessas feiras de rua, só que daí não era só tocar, eu tinha que organizar, trazer, botar o som, botar equipamento, pegar gerador, e eu fui pegando esse know-how de ocupar a rua, né? Aí eu casei, tive filho, aí eu comecei a sentir a necessidade de viver mais o dia do que a noite, né? Aí a minha companheira, ela começou a fazer uma feira dedicada a crianças, que chamava Brick e Brinque, não. Primeiro Mingau. Chamava Mingau. Aí a Juliana fazia a feira junto com a Lívia. Daí eu comecei aí como DJ, ajudava, né, com as minhas... Porque daí nessa altura já estava com caixa de som que a gente tinha comprado, já levava meu equipamento, né?
Tinha uma estrutura já.
Já tinha uma estrutura. Daí eu comecei a gostar daquela coisa de feira, sabe? De estar os expositores. A gente acaba ficando amigo dos expositores, né? Porque a gente pega junto, né? Quem carrega as coisas junto acaba ficando amigo, né? Quem tira as coisas da chuva mais ainda. Né? Então, daí eu comecei a circular nesse meio de feiras, assim, e daí a gente se mudou para frente do Gasômetro, onde tem uma praça fantástica, que é a Praça do Gasômetro, Praça do Aeromóvel, né? Eu disse que aqui dava uma feira
Júlio Mesquita,
né? Que antes chamava Praça do Aeromóvel, por causa dos trilhos ali, né? Daí eu falei, isso aqui dava um bom espaço para uma feira, né? Daí vamos fazer a feira ali, Ju? Daí eu disse, não, eu quero fazer a feira das crianças, tô bem assim, tu faz a tua feira, eu faço a minha.
Por sinal, era ótima e faz falta.
Qual?
A Mingau.
Claro,
a Mingau,
não tem nenhuma feira mais
é que
criança.
As crianças cresceram, daí a gente já entrou agora na pré-adolescência, né?
Pré-adolescência é brabo.
É brabo. Mas daí, então, eu comecei a fazer, eu chamei a Jade Primavera, que ela também tinha uma feira de o Mercado Vintage, que também era de brechós,
isso,
né? De moda
focado
circular.
Focado
em vintage. Aí, a gente, juntando o know-how dela, esse meu know-how de montagem de equipamento, negociação com a prefeitura, para liberação, eu disse, vamos fazer a feira ali. Daí, a gente fez, em 2017, foi quando eu entrei nessa vida de feiras aí, para nunca mais sair. E daí foi indo. Daí um dia o Nando Bart, que botava o som na nossa feira, levava o equipamento dele, e ele também levava o equipamento para as feiras da Ju, né? E ele disse assim, cara, a Juliana é muito boa de fazer feira, por que tu não faz uma feira com ela? Ele disse, não, porque ela tem a feira dela, eu tenho a minha feira aqui, mas então vamos fazer uma feira num outro lugar. Vamos fazer a feira
da
Ju.
A
minha esposa.
Tua companheira.
Minha esposa e atual sócia, né? Ele disse, vamos fazer uma feira na João Teles, que a João Teles é um lugar legal. legal. A gente é tudo cria do Ocidente, né, também. Né, o Nando tocava lá, eu fazia festa lá. A Juliana ia fazer festa lá. Enfim, a gente gosta lá. Eu já morei lá na João Teles, inclusive. Aí a gente fez uma, achou maravilhoso fazer lá. Daí a gente começou a fazer mais. Daí teve um ano que a gente teve sorte de pegar várias datas na João Teles.
Só aí, um parênteses, Rafa. E a Mosaico, ela surge um pouco diferente da feira da Natália do Brick de Desapegos, porque não é só brechó, né?
Não é. É, a gente é assim, é mais a questão do empreendedorismo no geral, assim. Quem tem uma banca e um trabalho para expor...
Dá alguns, né, exemplos aí. Disco, né?
Disco, livro, mas também moda autoral, cristais, joias, aromas, óleos essenciais...
Artesanato, talvez.
Sabonete, artesanato, né? Uhum. Artesanato é engraçado, virou uma palavra meio...
É, que de alguma
forma... Assim, né? Tem gente que não gosta um pouco dessa palavra.
Tu relaciona com um outro tipo, talvez, de produto, e não exatamente esse que tem na Mosaico, que é uma coisa mais... Como é que a gente pode dizer? É um pouco mais requintada, talvez?
É,
essa palavra,
ser,
não sei se também não ficou meio...
É, tende a ficar uma coisa um pouco mais...
Mas o artesanato
elitista
e o brechó, eles... viraram palavras feias, ruins, mas na verdade a gente tem que desmistificar isso. É. O artesanato é bacana, sim.
Claro,
né?
É verdade.
Né? Não vem me botar design, tipo, ai, não precisamos gourmetizar, gourmetizar tudo, gente. Cachorro quente é cachorro quente, sabe? Então, assim, viva o artesanato, sim, bora, brechó.
Viva o artesanato,
legal,
é sabe?
Sim,
claro.
Tipo, é aquela coisa, enfim. Desculpa te dizer, mas você é um artesão, né?
Então, assim, é um produtor, né?
É isso aí. E daí, assim, é isso, ela é mais voltada. Voltada para no geral, mas também brechós, né? O que acontece é que a gente acaba tendo um número de limite para brechós, né? Porque justamente para não se caracterizar como uma feira de brechó, né? A gente espalha mais, assim, quantidades para ter mais público para todo mundo. Porque se no nosso caso, se a gente botasse muitos brechós, quem vai atrás do brechó acaba que todo mundo consome de todos, e daí quem vai com o seu brechó acaba não pagando a sua conta ali, né?
Ah, então, porque é um segmento mais específico.
É, no caso da nossa feira, né? Porque é o público que vai na nossa feira também não vai atrás do brechó, ele vai atrás
da diversa,
diversas,
né,
coisas, né? Diferente do público que vai na feira da Natália, que tá assim, tipo, tá ansioso do dia que vai ter o brinco de desapego, guarda o dinheiro pra ir lá, porque sabe que vai achar uma coisinha
garimpo,
legal.
Garimpo, exclusivo.
Garimpo,
sabe
exclusivo.
Que... Desculpa, eu te interromper.
Eu só dizer que o mais legal da feira deles, ele tava dizendo, claro, o público que vai na feira da Natália, o público que vai na feira do Rafa, mas tem o público que não é o público habituê das feiras de vocês, que talvez seja até a maioria, que tá ali sem querer. Isso é que é bonito, né, cara? Que daqui a pouco a pessoa tá caminhando ali e é uma baita de uma opção que ela tem de... Cara, eu ia dizer de entretenimento, de certa forma é, porque eu fico absolutamente entretido naquelas bancas ali.
Vai passear, vai olhar também.
Olhando, são coisas bonitas, é gente legal, né? Dá pra comer também, né?
Sim, dá pra comer.
No Mosaico tem comida.
A gente tem música também, a música é uma parte importante, né? Acho que tanto a minha feira quanto a da Natália, a gente tem DJ, tem atrações ao vivo, assim, né? Tem feira que já não tem muito isso, né? Eu gosto de focar mais nas bancas em si. Mas a gente, desde o começo, né? A Natália também é DJ, né?
Eu fui DJ também, fiz o mesmo processo do voo para o dia.
É isso aí. Então,
também virou mãe.
Né, dois, né? Do quem tem dois, assim, ó, já muda toda a vida,
claro,
né?
Claro, mas não sai do DNA essa coisa, assim, não, cultura,
a música é importante.
Através da música, né? A música dá um tempero, e também a música é legal não só para o público, mas também para os expositores.
Claro.
Eles também, porque assim, imagina, tu fica o dia inteiro lá em pé.
Sim.
Né? Atendendo as pessoas, assim, é bom ter uma musiquinha, né, para aliviar um pouco os joelhos, assim, né, para tu relaxar, né? Eles gostam, eles nos elogiam mais do que o público. Os feirantes chegam e falam assim: pá, legal, tava bom o som hoje, ah, muito legal, adoro o som de vocês.
É, e sabe, tá te ouvindo assim, poxa, tem gente que viaja, né, vai para outros países, sei lá, para ir em feira, aquelas feiras de pulga, sei lá,
market.
Visitar e tal. E a gente tem feiras maravilhosas aqui, e tem essa coisa do trânsito dos carros, né? As cidades do mundo inteiro estão tirando os carros dessas regiões mais centrais e tal. E essa feira também não deixa de ser um... quase que um protótipo, né? De como é que poderia... como é legal ter o espaço para as pessoas, né? As pessoas.
E tem isso mesmo em vários países, estão fazendo exatamente
é incrível,
esse movimento.
É uma tendência.
E de valorizar mais essas feiras, esse tipo de movimento,
claro,
para realmente tirar o carro e ter mais
e
gente caminhando.
E as pessoas se sentirem mais donas da cidade, né? E não o carro, né? As pessoas usufruir do espaço.
Vai demorar um pouquinho, né?
Isso, mas que eu queria perguntar para vocês. É tranquilo? Tem crítica? Porque todo mundo curte a feira? Ou tem gente que, ah, olha aí, tranca todo o trânsito? Ah,
sim,
não sei o quê.
Claro.
Como que é isso?
A gente está em Porto Alegre, né? A terra daqui, até as melhores iniciativas são criticadas, né?
Então, isso é natural. Essa resistência, não exatamente...
Eu acho que sim, né? Eu vejo um pouco mais, assim, a aceitação, mais gente circulando de bicicleta, tem um pouco mais, assim, essa mentalidade do deixar o carro de lado no final de semana, tá assim, rolando. Mas ainda, acho que é bem menos do que poderia ser, né? A gente já tá com essa questão de ter ciclovias em Porto Alegre já há muito tempo, né? A questão do pedal ativo, assim, a gente já devia estar mais avançado, né? Então, assim, a coisa é gradual, mas... Tá, põe gradual nisso, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem mais problema, na verdade, com a circulação acaba sendo com os moradores da rua, né? Então, assim, é uma coisa que ali na João Teles era bem complicado, segue sendo complicado, né?
É mesmo?
Porque assim... furiosas.
É, porque é o acesso...
Os moradores, Natália?
Sim.
É o acesso a eles chegar na sua casa, né?
Tá, a gente sempre... eles podem.
Não, claro, eles podem. A gente tem um acesso... A gente local, deixa uma pista ali.
Acesso local,
ali,
que chama, né?
Mas mesmo assim, e eu busco sempre me colocar, né, no lugar das outras pessoas, né? A pessoa, quando está dentro de um carro, passando entre pessoas, mesmo que seja lentamente para sair do lugar, ela está se sentindo no lugar errado, só que é na casa dela. Ela está se sentindo no lugar errado na rua dela. Eu entendo ela. Então, a gente sempre atende assim, com muita paciência, com muita conversa, né? Mas não é todo mundo que está afim dessa conversa, né? Tem gente que está num mau domingo, né? Tem gente que o time dele perdeu ontem, né? Então, a gente tem que estar preparado, assim, com dose extra dessa paciência e compreensão, né? De que é isso, a gente está ocupando a rua deles, né? Então, assim, é pedir licença, é deixar uma cartinha, a gente faz isso, a gente deixa uma carta nos correios de todo mundo ali na semana, dizendo, ó, a gente vai ter uma feira aqui no final de semana, né? Fique sabendo, né?
Para
se preparar,
claro,
e tal.
Para tentar manter uma boa relação também com a vizinhança.
Rafa, só para concluir sobre a Mosaico, quais são os lugares em que ela está rolando hoje?
Então, a gente teve que sair da João Teles, buscar opções para João Teles, o primeiro lugar que a gente buscou foi na Vasco da Gama, embaixo do viaduto da Ramiro, né? Que a gente achou ali um lugar legal, porque ele tem uma alça de acesso, quem vem da Vasco para Ramiro, né? Então, tu sobe ali o viaduto e depois tu retorna para Vasco, quase na esquina da Felipe Camarão ali. Então, tu não chega a interromper o fluxo, né? Tu tem ali um desvio que tu faz. Então, ali me pareceu um lugar bom. E também não tem muitas casas ali, porque o viaduto ele é grande, né? E, inclusive, a nossa feira se chama Mosaico, inspirada na obra de um artista que tem ali.
Na Vasco.
Que é um mosaico. É um mosaico de...
Do viaduto ali.
É um mosaico de ladrilhos ali, que se chama Iluminura, do Mauro Fuch. Inclusive, eu fiquei muito feliz, porque ontem eu passei e eles reformaram. Porque, às vezes, tem pessoal de rua põe fogo ali, e daí ele cai. Ele estava meio degradado já. Uhum. Ontem mesmo eu passei ali, eles reformaram, e acho que foi iniciativa do próprio artista.
Que legal.
Fecha parênteses. Aí, fecha aspas. Aí a gente chamou de mosaico por isso, começou a fazer lá na Vasco, mas também em outros lugares. Porque a gente acaba ouvindo muito também a dica dos expositores, né? O expositor chega e diz, eu fiz uma outra feira num lugar tal, lá, por que vocês não tentam fazer naquele lugar? E assim, os lugares, né, eles são públicos, né, eles não têm propriedade de ninguém, né, e nenhuma feira consegue fazer todas as suas feiras no mesmo lugar, no mesmo mês, né. Eu acho que de 15 em 15 dias é legal ter feira, né, ali na João Teles agora é de 21 em 21 dias, por conta de uma manifestação da população local, né. Mas, assim, então, duas vezes por mês ter feira e cada vez ser um organizador de feira, ok. Então, a gente faz feira em outros lugares onde já tiver, onde outros produtores inauguraram, vamos dizer assim, né? Assim como outras produções fazem onde a gente inaugurou, né? Então...
E precisa ter autorização da prefeitura?
Sim.
Como é que funciona isso?
Nesses lugares, assim, rua, né? A gente precisa ter uma autorização. Daí funciona, é uma coisa que melhorou bastante hoje em dia, né? Primeiro, na gestão do Marquesan, ele criou escritório de eventos, que daí é um escritório que centralizava todos os pedidos. Porque antes era assim, a gente mandava um ofício para a Secretaria do Meio Ambiente, um ofício para a EPTC, um ofício para...
Separadamente, eles reuniram nesse escritório. Ah,
reuniram nesse escritório, né? E daí... Só que antes era um e-mail que tu mandava assim, dentro de um formulário. Agora eles melhoraram um pouco, tem um formulário eletrônico, online.
Mas aí né? fecha a conversa, né? Tu mandou online ali, tu não consegue conversar e falar com ninguém.
Mas aí, uma coisa que sempre me chama a atenção, recentemente saiu uma legislação, Natália, que regulamenta as feiras ecológicas. Mas essas feiras de vocês, acho que não, né?
Não.
Porque qual é a minha dúvida? É que se existe uma legislação que regulamente, porque se ela é feita por autorizações do escritório de evento... Cada uma é autorizada uma vez, então tem que pedir sempre e tal. E não tem uma legislação, nada impede, em princípio, que um futuro governo, sabe, sei lá qual, diga, eu não quero mais feira, prefiro carro.
Uhum.
Não tem uma legislação dizendo isso, em princípio, um governo não está impedido de fazer isso, o que seria horrível, claro, e que ia gerar uma baita de uma repercussão negativa, a gente ia brigar, ia falar mal no rádio, enfim.
Sim.
Mas nada impede, né, de um governo fazer isso. Vocês acham que falta, do ponto de vista legal, né, falta uma legislação que regule de maneira um pouco mais clara as feiras de vocês, ou tá bem assim?
Eu acho que sim, mas também tem uma parte nossa aqui do segmento, né? De se comunicar e estabelecer algumas regras, né?
Entre nós, quer dizer.
Entre nós, uhum. Pra alguma coisa se formatar, né? Porque eles fazem, sei lá, pra mim é uma coisa sob demanda. Opa, estou vendo que agora tem várias feiras disputando esta rua. Bom, o que nós vamos fazer?
Uhum.
Para mim, eles definem as coisas.
O vereador
e raramente
poderia
teve
fazer
um
isso.
Momento de reunião que nos chamaram para conversar, que eu achei completamente bizarro, mas enfim. Uhum. Não existe tanta troca assim, né? Mas também porque acho que a gente poderia se organizar melhor. Eu estava, inclusive, pensando nisso. Porque, enfim, existem várias feiras, né? As feiras da prefeitura, que são regulamentadas pela prefeitura, como o BRIC, que é uma feira lá estática. Que ela não muda, está sempre lá. Inclusive, ninguém das nossas feiras, que são privadas, né? De economia criativa.
Sim,
não
o BRIC
podem
é uma
fazer
feira...
nas redondezas do BRIC, né? Tem uma metragem ali. Eu, por exemplo, hoje faço na Vieira de Castro. Ali pode, mas ali do outro lado da Vieira, mais próximo, não pode, né? Enfim, e aí existem outras feiras que acontecem, sei lá, de vez em quando. As nossas são mais frequentes, né? E as feiras ecológicas, né? As feiras de rua, feiras de enfim, ecológicas e as não ecológicas, né? Feirão ali de comida.
De hortifruti.
De hortifruti. Uhum.
Feira
que
livre.
Também tem, feira livre, que também tem estabelecidas e são feitas semanalmente, né? As nossas são privadas, então elas, para não entrar nesta legislação, né? Elas não podem, claro, ter sempre a mesma, enfim, a mesma disponibilidade de datas, né?
Uhum. E só para ter uma ideia do tamanho das feiras de vocês, quantas pessoas participam, quantos expositores? Dá para dar uma,
claro,
uma pincelada?
Claro, a minha maior feira hoje tem 100 expositores.
Sim.
Só de moda e de todo o Rio Grande do Sul.
De todo o Rio Grande do Sul.
E essa com 100 rola onde? No Ocidente mesmo?
Na
Joaquim Nabuco.
No Ocidente são 60.
60. E a tua, Rafa, quantos?
A gente tem uma média de 40, assim.
40.
É, não sei como é que a Natália consegue fazer com 100. Nem...
Aí eu quero tá perguntar uma coisa pra Natália, que eu tô... Assim, ô Natália, teve um tempo em que comprar roupa em brechó tinha um preconceito. Ah, roupa velha.
Roupa de morto.
Roupa de segunda mão, é.
Pra botar a roupa que o cara tava morto.
Não, e olha aqui, ó, essas feiras estão contribuindo pra mudar essa concepção. Mostrar,
claro,
que não é nada disso. Lá tem peças exclusivas, que tu não vai encontrar por aí, em qualquer loja. E tem essa coisa da sustentabilidade, parará, né? Do cuidado com o meio ambiente. Me fala disso, assim. Eu tô viajando na maionese aqui ou não? Tinha esse preconceito, não tinha?
Claro. E um pouco segue tendo, né? Mas diariamente, o mundo dos brechós mudou, inclusive.
Mudou.
Pá, daqui a pouco a gente vai vender muito mais do que o fast fashion daqui a 30 anos.
Tu acha?
Enfim, a gente são previsões. Eu estou lutando para isso acontecer. Eu e as minhas.
Só para explicar para os ouvintes rapidinho, o telespectador, né, quem está nos vendo, também falou ouvintes, me esqueço que tem gente vendo.
Oi!
A fast fashion é essa moda de massa feita com mão
geralmente...
de obra de exploração e...
Pois é.
E uma moda que é ruim pro planeta, que tem exploração, que tem produtos.
Fast fashion nada mais é do que essa produção, né, non-stop, que não para, né, e que destrói a cadeia da moda por inteiro. Desde a plantação lá do algodão, caso a roupa seja de algodão, né, porque hoje em dia a maior parte é de plástico. Mas enfim, pensando no algodão lá, tem químico lá, o produtor lá, o agricultor se ferra porque tem um monte de químico. Aí depois, para a produção lá, são um monte de oficinas. A maior parte das oficinas com trabalho de mão de obra escrava. Aqui em São Paulo tem muitas, aqui no Rio Grande do Sul tem muitas. China, enfim. Toda a cadeia, né, é explorada.
E vocês justamente preconizam o oposto disso.
O que a gente tem que usar o que já existe, porque a gente já teve uma produção nos anos 90, inclusive foi uma das maiores produções do mundo, que foi quando caiu minha ficha. Inclusive é por isso que eu faço a feira hoje, né? Por entender que a moda, o brechó é moda, porque não dá para separar o brechó é moda, é importante, salva o planeta, dá emprego para muita gente, salva as peças de aterro sanitário, que é uma coisa. Agora tem a Semana Fashion Evolution, que é um movimento mundial, que fala sobre moda justa, transparente. Tem, e a moda é uma das maiores cadeias, enfim, né, do mundo. Que não só a maior cadeia como produtora, né, e como dinheiro, como business, mas também como exploradora do mundo e de pessoas, né? Uhum. Então, Fashion Evolution, ele quer justiça social, enfim, é um movimento que está acontecendo. Começou dia 15, vai até o dia 24. Dia 24 é um dia histórico, que foi um dia que caiu... em Bangladesh, um prédio de costura lá que matou milhões de pessoas. E isso é aí que o movimento começa. E aí também que muitas pessoas começam a entender isso e começam a falar sobre isso. Tem um filme True Cost. E os brechós pegam muito isso. E isso faz parte do nosso discurso, né? A gente não está só vendendo roupa, a gente não está vendendo só roupa velha. A gente está vendendo um modo de vida, um estilo de vida, salvando peças. Tem muita história por aí.
Que, e, em resumo, né? É fazer circular o que já existe, em vez de produzir coisa nova, né?
E tu pode, inclusive, né, salvar o que já existe. Porque, e transformar numa coisa nova.
Sim,
né?
E é isso que fez com que mudasse essa concepção de roupa velha, roupa de morto, roupa não
é
sei o que
lá. É só lavar, né, gente?
É,
não,
claro.
E porque
claro.
Tem roupa que tu não vai encontrar mais dessa qualidade numa loja.
E uma coisa importante, roupa velha já é quando tu tira da loja. Sabe? É uma coisa muito linha tênue. Tu comprou, já não é mais nova. É velha. Então, assim... E de algum momento, de alguma maneira, você também está usando brechó. Tu não precisa repassar para ser brechó.
Tá, e aí tu consegue juntar 100 pessoas, 100...
100 expositoras.
Empreendedores. São mulheres?
Maior parte.
Todas aqui, em Porto Alegre, mas tem gente de outros lugares que vem para cá para expor.
Vem de todo o estado. Claro, a maior parte de Porto Alegre e região, até porque às vezes não vale muito a pena, né? Mas muitas pessoas vêm por experiência, né? Porque o BRIC é uma das maiores feiras do Brasil, de moda circular. Uma das pioneiras. Uhum. Então, as pessoas querem ver, ter essa experiência, enxergar essa feira. Então, é uma coisa interessante. E o BRIC, fora ser feira, ele é um projeto já, não é, não é só feira. Eu tenho escola também. Então, eu tenho uma parte de educação. Já tivemos duas temporadas de escola, que fala sobre empreendedorismo, sobre brechó, sobre história, sobre tecido, enfim.
Sim, vocês ensinam
capacita
sobre como...
as mulheres empreendedoras da moda circular, bem especificamente.
Desde onde encontrar as roupas e como vender.
Como fazer marketing digital, a história do brechó.
Tem uma questão que eu queria que vocês abordassem, que é a capilaridade dessas feiras. Eu ainda vejo essas feiras, me parece que é natural, isso que é normal, né? Mas é um movimento mais claro na região central da cidade, né? A gente vê no Bonfim, no centro histórico. Eu posso estar enganado, daqui a pouco isso já
não,
ocorre
tá
mais para fora e eu não estou vendo.
Não tem na periferia ainda?
Isso pode chegar, o que vocês acham? Vocês acham que essa é uma tendência? Porque o crescimento dessas feiras de rua é evidente na cidade, né? Já faz um tempo que está crescendo, mas continua crescendo.
Olha, acho que seria interessante que se descentralizasse um pouco as feiras, assim. Existem algumas iniciativas no Parque Germânia, acho que é o mais longe que chega, assim, mais zona norte que chega no Parque Germânia, e é bem sucedido lá no domingo, assim. Uhum. Eu mesmo já fiz uma feira lá, um lugar interessante. É uma administração privada também, então a regulamentação é diferente, mas é um lugar Tá acessível. E a gente está buscando um lugar para fazer na Zona Sul.
Pois né? É, né?
Seria bem interessante, assim. Até porque diz a lenda que o povo da Zona Sul não consegue passar da Ipiranga, né? Passa da Ipiranga, eles passam mal. Então, daí a gente está buscando alguma coisa, assim. O máximo que a gente chegou foi no Menino Deus. A gente fez uma feira no Estado de Israel. Tem algumas feiras ali nos eucaliptos, né? Mas eu acho que... O Porto Alegrense, ele tende a ir para o centro, assim, mesmo no final de semana, né? Porque tem a Orla também, tem vários atrativos, assim. Eu acho que seria legal também, se tivesse uma iniciativa da prefeitura, de valorizar grandes parques na Zona Sul, na Zona Norte, assim. Uhum. Porque daí também, com atrações, com festival, com música, porque daí também o povo teria a cultura de não sair, não se deslocar. Seria menos carro no final de semana, né?
Claro.
Porque, dependendo do horário, tem carro no final de semana.
E o convívio com o próprio bairro, né, Rafa? Que é muito saudável.
E não saturar o centro. Porque, às vezes, domingo, ali onde eu moro, no domingo eu vou pra Glória. Porque onde eu moro tem muito carro, muita gente, sabe? Porque eu moro na frente do gasômetro.
Não, né? A minha dúvida é se populações, por exemplo, na Restinga, que é uma cidade, né? Que é muito grande. Lá, certamente, tem mulheres empreendedoras que podem ter esse interesse em...
Claro, mas imagina a Restinga agora.
Desenvolver feiras locais ali, né?
Tem uma associação maravilhosa da Restinga.
Eles são muito ativos, né?
Eu sempre esqueço o nome dela, mas é uma super de uma associação, super bacana. Elas já fizeram feiras, mas pra tu ver, ó. Elas acabaram indo pra outros nichos de capacitação, enfim, porque é difícil.
Uhum.
Porque assim, pelo menos pra mim, tá? Dentro do Brick Desapegos, eu já fui pra todos os lugares. Eu já transitei muito. Mas a gente não tem tantos recursos assim. Apesar de eu ter 100 expositoras... Eu sou uma feira de rua e eu preciso ter um caixa grande. Porque se chove 4 edições, eu vou gastar nessas 4 edições. Então, tudo tem que ser muito bem pensado para a gente continuar tendo capital de giro para conseguir bancar as feiras. Não tem patrocínio, não tem um apoio financeiro. Tu tem um dinheiro que tu tá ali para fazer isso. Então, às vezes, é difícil tu chegar mais para fora. Porque
Perfeito.
Tu vai ter que fazer essa roda acontecer, entendeu?
Claro.
Os expositores não querem ir para lá porque eles têm medo. Tu já não tem tanta grana porque tu vai ter que fazer o quê? Cartaz... Tráfego pago, é uma grana que às vezes é um risco que tu corre e que nem sempre dá, entendeu? Quando tu acha que tu vai conseguir.
Sabe se vai consumir.
Não, eu já fiz e já banquei, mas assim, não deu pé, entendeu? Então, assim, preciso ficar onde eu já estou reconhecida, já me reconhecem, já sabem, já estão acostumados. Porque senão é exaustivo, né?
Eu tenho dois pontos que eu queria que tu abordasse também, Natália, que o primeiro é preço. Como é que... Porque o brechó, lá nos anos 90, né, Rafa? A gente ia nos brechó da João Pessoa. E aí eram muito baratinhos, né? O blazer lá dos anos 70, que a gente comprava, que a gente era mod, te lembra, Natália?
Ai, eu lembro! Adoro!
Hoje a gente percebe que tem roupas de muita qualidade que as pessoas estão vendendo ali, que são... não sei se ainda se usa essa expressão de segunda mão, mas que são muito, muito
claro,
boas.
Claro,
tem muita,
second se hand, segunda mão.
Isso. Qual é o preço em geral? Realmente são preços mais acessíveis, não necessariamente? E a outra pergunta eu faço depois.
Então, a cenoura mudou de preço também dos anos 90 pra cá, né? Desculpa.
Claro, claro.
Mas assim, tudo muda e o brechó precisa acompanhar. As mulheres pequenas, inclusive, elas são como qualquer pessoa jurídica, né? Não muda o brechó pra loja tradicional. Os custos são iguais. Então, o imposto é o mesmo, né? E ainda, o brechó, às vezes, tem mais gastos. Porque tu recupera peças e tu lava 50
tem
mil vezes.
Tem que higienizar, né?
Sabe? Uhum. E tu já tem um poder aquisitivo mais baixo, né? Não é um super, né, capital. Então, assim, mudou os valores também pro brechó. Claro, como tudo na vida, tem pessoas que exageram, né?
Uhum.
Mas eu acho que o brechó tá indo no caminho certo. A gente fala muito de precificação, porque todo mundo acha que o brechó tem que ser dois pilas. Gente, existe isso ainda, claro que existe. Tu pode ir numa ONG, né? Tu pode, talvez, no Brick Desapegos, por exemplo, eu trabalho com três tipos de expositores, né? Desapegos, vocês todos podem ir lá e vender suas roupas. São bem-vindos, inclusive. Adoro, foi assim que eu comecei. Tem o brechó itinerante, né? O brechó físico, o brechó online. E tem a marca autoral. São todos esses. Então, o desapego, ele não vive disso. Ele quer ganhar um troquinho, entendeu?
Claro.
Então, tu vai ter sempre roupa barata lá. Sempre vai ter. Mas, claro, nada, nem o desapego cobra dois pila. Ele vai ter que pagar a taxa, ele vai ter que pagar a condução dele. Então, tu tem uma planilha de custos aí, né? Porque todo mundo quer viver, né? E quer viver bem. E a gente precisa escalar, né? Eu sempre falo, vamos escalar, vamos viver do claro. Que a gente gosta.
Mas a marca autoral, né? Que tu diz, é
de
marca,
quem produz.
Roupa marca... recém-produzida, não, claro, não é? Aí, nesse caso, não é brechó.
De pequeno empreendedor, né?
Perfeito.
Que já
perfeito.
Tem um custo elevado mais ainda do que brechó.
E a outra pergunta, que pode ser para o Rafa também, ou para a Natália, que a Natália comentou no início, e eu fiquei muito curioso, e estou segurando essa pergunta até agora, que é a questão climática. Porque está chovendo, não. Então que as feiras vão ter que se reinventar de alguma forma. Como é que é isso?
Eu estou cantando essa pedra,
Me
Rafa.
Explica.
É, porque assim, não é só chuva, né? O calor também.
É tempestade.
A gente, em fevereiro, a gente transferiu um lugar porque ia fazer mais de 40 graus. E,
sim.
Então é outro,
tem
outro problema, não é só a chuva,
então,
é o calor
extremo.
Né? São os extremos. Então a gente, o que a gente fez nesse lugar? A gente foi para a Hebraica, que é um clube que fica ali na João Teles, as pessoas conhecem e tal. E a gente foi abrigado ali. Foi, acho que foi a primeira edição indoor mesmo, assim, da Mosaico, né? A questão é que a gente estranhou, assim, sabe? Muda um pouco o que a gente está acostumado, a nossa cara, assim. E diferente da Natália, que achou o seu lugar, a gente ainda não achou a nossa solução. Mas sim, é uma coisa que a gente tá pensando, assim, não só para chuva, mas para o calor extremo.
Mas tem
também
um lado triste nisso.
Muito,
né?
Triste, porque pensa, a gente estava justamente falando da ocupação urbana, né?
Claro.
De ocupar espaços públicos com gente. Aí vem as mudanças climáticas e vai tudo por água abaixo.
É, e tinha um lugar que era muito bom, né? Que era a usina do gasômetro, né? A usina do gasômetro.
Sonho.
Né? Ela voltando.
Mix Bazar fez muitas, isso, né? Se é pra falar de alguma feira de referência, né? Que nos
claro,
remete.
Mix Bazar
é o...
Tudo começou ali,
que era,
né?
No cais também.
Só que não, né? Na verdade, eu e o Rafa também não. A gente conhece, mas a gente não sabia como é que eles se organizavam, o que eles cobravam. A gente não foi o espelho, não foi um exemplo pra nós, o Mix Bazar. Só como, olha, existiu essa feira maravilhosa.
É, nesse sentido.
Mas eu não sabia como é que era o modelo de negócio, como é que eles cobravam. Nunca... soube, entendeu?
É, eu assim, eu gostava de ir no Mix Bazar, mas eu sempre tive essa coisa da rua, da luz, do sol, do vento, assim, sabe? Então, pra mim, a referência foi quando eu fui pra Buenos Aires e daí tinha São Telmo lá, assim, naquelas, aquela feira. Assim,
é uma feira maravilhosa,
que é uma feira,
né?
Que eu acho um barato e que poderia ter aqui em Porto Alegre.
Tem uma identidade muito forte.
Que é o seguinte, não é uma feira numa rua. São várias feiras em várias ruas num bairro.
É gigante.
Imagina como se tivesse na João Teles, tivesse lá o Brick numa rua, a Mosaico na outra rua, tudo num domingo, só várias feiras em várias ruas do bairro inteiro tomado. Seria lindo.
Espetacular.
Isso aconteceu.
Mas seria uma coisa da prefeitura, né?
Isso,
uma parceria, claro.
Meu Deus. Isso aconteceu no quarto distrito, tá? Mas no quarto distrito tudo é possível, né? Teve várias feiras, enfim, juntas, assim. Foi bem legal, uma experiência bem legal.
Mas voltando para essa questão climática, Natália, tu acha que vai chegar um momento em que essas feiras podem ficar um pouco inviabilizadas na rua?
Eu não tenho dúvida.
Mas,
eu acompanho
Deus,
muito isso e faz tempo que eu canto essa pedra e faz tempo que eu tô me organizando para isso. Porque, assim...
Tu quer ir?
Nunca, historicamente, eu transferi 5 feiras numa tacada só, entendeu? Isso prejudica todo mundo.
E aconteceu? Tem que
transferir por isso, por chuva.
Claro, por chuva, por calor.
Não, e às vezes não é que chova, às vezes a previsão é de chuva, mas não chove.
E assim, eu já tô quase fazendo meteorologia. Existe essa faculdade? Existe essa faculdade? Porque eu vou ter que fazer, porque ninguém tá acertando.
Não sei, mas o Cleocum podia fazer um curso intensivo. Assim.
A gente ri, mas o negócio é sério, né?
Não tem risco, tá pegando.
E daí, quando tá a previsão de chuva e não chove, não é que a gente abre a janela, tá um dia maravilhoso.
Depressão, passa o dia inteiro bebendo.
Depressão. E aí, gente, assim, chove.
Uma gota,
chove,
pelo amor de Deus. O grupo aqui do WhatsApp, né? Ai, que inferno.
O que vocês acham que impulsionou essas feiras, porque o Brick de Desapegos começa em 2011, né, Natália? E aí o Rafa, antes da gente começar a gravar, estava dizendo que na pandemia foi difícil, né? Claro, parou tudo. Depois as feiras retomam, depois da pandemia, e eu não vejo elas pararem de crescer. Elas estão crescendo cada vez mais. Por quê? O que vocês acham que fez as pessoas se interessarem por isso? É esse consumo mais consciente, como tu está dizendo? É a vontade de caminhar na rua que essas feiras estão levando?
Consumo consciente, crise, né? Crise financeira todo mundo tentando inventar alguma coisa para sobreviver. O brechó, por exemplo, é o maior...
Mais por parte dos empreendedores do que dos consumidores.
Sim, porque acaba sendo uma alternativa para...
É o lugar da reinvenção.
É, vamos lá, vou fazer qualquer coisa. Mas acaba, às vezes, até um sonho ali latente, porque é muito difícil ser empregado, né? Vamos combinar. Isso é uma coisa complexa, né? Claro. É legal trabalhar para ser... Né? É mais legal fazer coisa que tu gosta. Mas é a crise, o brechó é essa coisa fácil, né? Por isso que eu tenho 100 expositores, claro. É muito mais, gente... Todo mundo tem roupa no armário. É muito fácil tu começar, né? Difícil é tu sobreviver disso.
Tu começou assim, Natália?
Eu comecei assim.
Tava precisando de grana e foi olhar
não,
o que tinha.
Não, na verdade, eu tava percebendo que eu tinha muita roupa dentro do armário. Me mudei, mas, meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? Aí convidei umas amigas ali no Facebook e aí... De lá pra cá, nunca mais parei. Mas era uma diversão, né? Depois eu entendi que isso resolveu virar uma demanda, né? Uhum. Mas é isso, né, Rafa? Crise...
E alguma chega mais facilidade, perto aqui, Rafa. Alguma facilidade, assim, também atrai, né? No caso, assim... No caso dos organizadores de feira, né? Fazer uma feira parece fácil, né? Então, daí a pessoa inventa um nome, né? Escolhe um lugar... Abre o Instagram e daí põe na rua e começa a fazer. É fácil.
Barbada.
Né? É barbada. Então, quando a gente começou, eram lá, sei lá, 5, 6 feiras, né? Hoje a gente tem umas 26.
Todas iguais.
É, 26.
Poucas
fora,
diferentes.
É, fora agora, o mosaico e o sabe,
a gente... É, mas eu realmente
mas
acho
hoje,
isso.
Ao todo na cidade, vocês acham que tem quantas feiras isso aí? Umas 26?
Umas 25.
Não, só para antes de finalizar, a gente gosta de falar mal de Porto Alegre, né? E a gente, porto alegrense, pode falar mal, os outros não, né? Mas assim, Porto Alegre foi precursor em muitas coisas, né? Essas feiras, dá pra dizer que Porto Alegre foi uma das capitais do Brasil que
explodiu? Não, né? Não dá, na verdade, eu tenho ligações com várias... Na pandemia, eu não me dei tão mal assim, tá? Eu tive grandes ideias e ganhei editais, fiz feira online, bombou, minha galera vendeu. Um absurdo, um absurdo. Nunca trabalhei tanto. Mas as feiras... Elas aconteceram em todos os lugares. Em São Paulo, eu acho que foi...
Começou lá.
Junto? Não, foi...
Junto, né?
Tudo meio junto, assim.
Porque eu acho que Porto Alegre tem umas sacadas, assim. As feiras orgânicas também e tal.
Ah,
enfim.
É, a feira orgânica mais antiga da América
Porto
Latina
tem
é
uma
aqui,
característica
né?
que é muito legal, que embora seja uma metrópole pequena, né? Mas justamente por ser uma pequena metrópole, tem características ainda de cidades menores, né? Então, esse convívio de bairro em Porto Alegre, se a gente sabe explorar isso, ele funciona muito bem, né? Então, eu acho que vocês também conseguem colocar isso. Agora, eu estava pensando aqui, quando vocês falavam, nos bairros que justamente se... prestam mais a isso, né? O Bonfim, por exemplo, acho que por ter aquela característica de serem os prédios, né, Natália? Eles já vão direto para a calçada, né? Tu não tem aquele recuo de jardim na frente, como tem luz de vento, por exemplo. Então, isso ele tem uma característica de ser misto, né? Tu tem comércio e residência junto. Não
e a redenção, né? Que é
o Brick,
né? A redenção, claro.
O Brick do Bonfim ali faz parte da cultura, da história de Porto Alegre, assim,
sem
né?
Dúvida.
O Brick é uma referência para muita gente até de fora, assim. Ah, aqui tem, por exemplo, Brick.
O Brick é assim.
Né? Então, isso a gente foi criado se encontrando no Brick lá. Era engraçado também, muita gente do interior acaba sendo um ponto de encontro e tomar um mate no Brick. Né? Isso eu me lembro, assim, tu ia lá, tinha lá o pessoal de Bagé, o pessoal daqui, se encontrava. Então, acabava sendo um lugar onde as pessoas se reuniam. Então, acho que criou um pouco o Bonfim, assim, sempre vai ser o
Tem
lugar
razão.
Das feiras, assim, tendo assim, o Brick como uma primeira referência, assim.
É verdade. Rafael Ferretti, Natália Guas, foi um prazer imenso receber vocês. Espero que vocês tenham gostado. Achei um
Obrigada,
baita papo.
Lindo.
Um
baita papo.
A gente convida vocês, né?
E aí, vamos na feira, então,
pra
né?
Todos,
depois
vamos
dessa.
Feira.
Cara, eu adoro. Vamos certo. Vamos continuar indo. Ju, obrigado, viu?
Eu que agradeço. Nos acompanhe nas redes e nos todos os canais. A gente tá sempre por aí.
Até semana que vem. Tchau.